seus direitos.
7h42, sexta-feira, você ouvinte já fica aguardando aí pelo quadro Seus Direitos, onde a gente traz as principais dúvidas, tira aí, né, as principais dúvidas sobre direito de família. A advogada Lucélia Maia já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, doutora, seja bem-vinda.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
Lucélia, a gente já começa com perguntas aí com relação à alienação parental. Bom dia. Como posso saber se o meu filho está passando por alienação parental? E quais medidas posso tomar contra o genitor?
Para a gente saber o que está acontecendo com a criança, né, para a mãe começar a observar, ela tem que ver o comportamento da criança. Geralmente a criança começa a ter medo da mãe, a reproduzir falas que ela sabe que aquilo não é da criança, e sim ela está reproduzindo alguma coisa que alguém falou. E esse medo, essa falta de diálogo, essa alteração no comportamento da criança, são sinais de que a criança possa estar sendo vítima de alienação parental. O que ela deve fazer? Primeiro passo, tentar conversar. Chamar o genitor e ver, porque às vezes nem é ele, às vezes é uma avó, um parente, alguém que tem aquela relação conturbada e tenta fazer isso. Não conseguiu no diálogo, aí ela vai começar a produzir provas, testemunhas, vídeos, mensagens, e isso ela leva para o juiz. Levando para o juiz, ela vai mostrar para ele: olha, meu filho está sendo vítima de alienação parental. Precisamos tomar uma providência. E aí o juiz vai chamar aquela criança, vai levar aquela criança para ser ouvida e acompanhada por um psicólogo. O genitor pode até perder a guarda dessa criança por conta da alienação parental.
Olha só, uma medida muito importante. A gente sabe que nesse momento é a vida de uma criança que está em jogo.
É a vida de uma criança, é o psicológico de uma criança que pode ser abalado, né? A gente não, às vezes, no relacionamento, os pais já se separaram de uma forma bem conturbada. Sim. E eles acabam jogando os sentimentos, as emoções, descarregando em cima da criança, né? E aí isso pode prejudicar a vida futura, né? Aquela criança na adolescência, aquela criança na vida adulta, nos relacionamentos que ela vier a ter.
Sim.
Né? É muito sério.
Bom, a gente tem mais dúvidas por aqui. A próxima pergunta fala: oi, bom dia. Fiquei herdeira de um imóvel, mas quero vender. Eu preciso pagar o imposto de renda?
Com relação ao imóvel, o que acontece? Se o valor, ele já estava no inventário, um valor, e ela vai vender para comprar uma outra casa para ela, ela é a única herdeira. Ela vai vender para comprar a casa para ela, né? E aquela coisa, vendi, já comprei minha casa. Ela não vai declarar o imposto de renda aí. Mas se ela estiver vendendo, o valor declarado no imposto no inventário é um, e ela vai vender aquele patrimônio pelo valor a mais, ou ela tem outros herdeiros, então eles vão declarar aquela parte que sobrou, a gente chama de ganho capital. Aquilo que está excedendo o valor que foi declarado no inventário.
Perfeito, dúvida tirada
aqui. Interessante, desculpa só te atrapalhar um pouquinho.
Não, não tem
mas
problema,
é,
doutora.
É interessante ela sempre consultar, além do advogado, ter o acompanhamento de um contador também.
Na hora de fazer a venda do imóvel que ela herdou e também comprar o seu próprio imóvel.
Isso, né? Para não ficar devendo nada.
Ah, interessante. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia. Me casei há algum tempo sobre regime de comunhão total de bens, mas queria saber se posso mudar o regime depois do casamento.
Pode sim. Mas não é uma coisa assim que eu vou ali no cartório
simples,
e mudo o regime.
Né?
Simples, não é simples. Eles vão ter que mostrar, vão ter que entrar com uma ação, e nessa ação eles vão ter que mostrar que nenhuma das partes está saindo perdendo. Eles vão mudar o regime e as partes concordam e elas não estão saindo perdendo. E aí elas vão justificar isso para o juiz e pedir para que seja feito a alteração do regime de casamento. Convencido disso, né, o juiz autoriza sim a alteração do regime.
Ambos precisam estar de acordo.
Sim,
né?
Precisam estar de acordo. E é uma ação judicial normal. Tem custos da ação judicial, vai ser analisado, vão ser chamados, e isso demora um pouco, não é uma coisa simples que a gente vai lá no...
De hora para outra.
Não.
E se um não concordar, não quero mudar, para mim tá
não
bom.
Não muda. Não
é porque
muda.
Foi algo acordado antes, sim, né, em consenso, então...
Interessante. Olha. E você, de casa, tem alguma dúvida e alguma pergunta para enviar para a doutora? Você pode mandar ao vivo a sua pergunta para o 992-29-5123. Manda rapidinho aqui no WhatsApp, que ainda dá tempo da doutora responder, tá bom? Temos mais perguntas aqui, mas se você tiver alguma dúvida para tirar ao vivo, o telefone é 992-29-5123. Tudo sobre direito de família, envia sua pergunta agora. 7:48, temos mais uma pergunta aqui, doutora. Olá, bom dia para vocês. Minha dúvida é... Meu filho tem 19 anos, ainda sou obrigada a continuar pagando pensão? Até que momento não preciso mais pagar?
Se essa pensão ela já tiver sido regulamentada no judiciário, ele vai continuar pagando sim. Como que ele pode parar? Pedir exoneração, dizer, olha, juiz, o meu filho casou, o meu filho já trabalha, já se sustenta e eu quero parar de pagar. Ele não pode simplesmente, completou 18, completou 19 e simplesmente parar de pagar. Porque o oficial, sim, de justiça vai lá na porta dele e vai dizer, ó, você está devendo alimentos. Então, ele não pode simplesmente fazer isso. Até quando que eu vou ter que pagar? A lei fala que até os 18 anos, né? Mas se esse adolescente, esse adulto, né, que já não é mais adolescente, né, já é um adulto, ele estiver estudando... ele não tiver condições ainda de se sustentar, sim, o pai vai continuar pagando, sim, até que ele tenha condições. Começou a fazer faculdade, o pai vai continuar pagando? Vai, porque ele vai estar contribuindo para o futuro daquele filho, né? Para o futuro, para o profissional, para a carreira dele. Ele vai estar contribuindo não só os alimentos, não, ele vai, sim, estar contribuindo para o futuro.
Até
como
da própria consciência dele, sim, de entender a situação que o filho dele está. Se o filho dele já tem um emprego, já está conseguindo se sustentar, aí, olha, conversa com o filho antes. Isso. Fala, está precisando de alguma coisa, vai faltar para você, e não simplesmente, fez 18 anos, cortou.
Né? Tipo... Pode pedir a redução, mas aí a redução, como que ela funciona? Independente da idade, a redução, o pai vai lá e vai dizer, olha, juiz, eu não estou conseguindo pagar. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso.
Não é porque o filho está trabalhando.
Não é só porque o filho está trabalhando. Mas, se o filho concordar, eles vão poder reduzir isso, porque o filho vai estar trabalhando, vai estar fazendo faculdade, e eles vão poder chegar ao meio termo ali. Mas também existe genitor que diz o seguinte, olha, eu não posso pagar uma pensão de 50% do salário mínimo, de 40% do salário mínimo. Por quê? Porque eu fiz o financiamento de uma casa, fiz o financiamento de um carro, comprei gado, comprei não sei o quê, e eu não estou podendo pagar a pensão do meu filho. Então, quer dizer que você quer reduzir a pensão do seu filho porque você está investindo no seu conforto, no seu luxo, aumentando o seu patrimônio, e aí você vai reduzir os alimentos? Não, não é assim. Não é o que sobra que você vai dar para o seu filho. É a pensão, é os alimentos, é aquilo que você vai contribuir para a criação e para o futuro do seu filho. Porque se fosse só sobra, tinha muito pai aí que não ia dar nada.
É verdade. A próxima dúvida que a gente tem, um ouvinte fala, bom dia, o pai da minha filha nunca deu nada para ela. Agora ela maior de idade, teria algum direito?
Ela tem. Assim como esse adolescente, esse adulto de 19 anos, que o pai está querendo pagar a pensão e ele não vai conseguir tão fácil, essa que tem 19 anos, ela também pode. Se isso já tiver, se ela lá atrás já tiver pedido e tiver uma sentença onde o pai vai pagar aquele valor, se já tiver a sentença e ele parou de pagar, ela pode executar aquele valor. Agora, se ela nunca entrou na justiça, não tem sentença e a filha está precisando agora, aí ela vai justificar, ela vai, embora ela tenha 19 anos. Olha, nesse caso já não é mais a mãe que pede, é a própria filha, porque ela já é maior. Então a filha vai entrar pedindo alimentos, dizer, olha, eu preciso por isso, por isso, por isso. Estou fazendo faculdade, estou sem trabalhar, minha mãe não está conseguindo me ajudar, embora ela tenha me ajudado durante um bom tempo. Hoje eu preciso desse auxílio. E ela vai ingressar com essa ação de pedir, aí sim vai ser uma nova ação de pedido de alimentos, onde ela vai justificar tudo isso. E aí o genitor vai ser chamado e a juíza vai estipular um valor. Ah, é regra? Depende dos argumentos dela. Se já é uma pessoa de 19 anos, que ela é casada, que ela trabalha, dificilmente ela consiga. Mas se ela não trabalha, se ela só estuda, se ela precisa, se ela tem problemas de saúde, a chance de conseguir é bem alta.
Perfeito, doutora. É, nós, infelizmente, temos que encerrar. A gente gostaria de fazer mais perguntas para você. Você, ouvinte, que mandou a sua pergunta, a gente vai deixar para o próximo programa, tá? Próximo programa não, para a próxima sexta-feira, para o quadro Seus Direitos aqui, para a advogada ou o advogado responder. Agora são 7:53. Doutora, muito obrigada por ter vindo até aqui.
Obrigada, muito obrigada por estar aqui novamente, para tirar essas dúvidas. Desejo um excelente final de semana para vocês, para todos que estão nos ouvindo e para todas as mulheres, né, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, um feliz Dia das Mulheres, continuamos lutando pelos nossos direitos.
Muito obrigada, doutora. Para você também, feliz Dia da Mulher.
Obrigada.